E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados a cada edição nesta linda parceria com o Hotel das Salinas, no final de tarde de sexta-feira. Hoje vamos visitar os Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro. Connosco o João Ribeiro, o diretor dos Serviços de Ação Social da nossa Universidade. João, boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde.
4 anos de mandato, ou quase, dizem aqui as minhas contas, com uma pandemia de pelo meio. 5, diz-me o João com as mãos. 5 anos, pois é, 2018, 2023.
Muito tempo.
Muito tempo, não é, João? E uma pandemia pelo meio.
Exatamente. Uma pandemia pelo meio que não foi fácil, mas que para nós, posso dizer com alguma segurança, que foi tempo de oportunidade.
As áreas de atuação do Serviço de Ação Social da Universidade de Aveiro. Isto vai dar pano para mangas. Vamos precisar de vários chás. Na alimentação, no alojamento, bolsas de estudo, desporto, cultura e saúde.
É verdade.
Estas todas, cada uma delas, dá muito trabalho, imagino, João. Começamos pela equipa. Uma equipa de quantas pessoas aqui nos Serviços de Ação Social?
Em todas as áreas, neste momento, 170.
170.
170, 172 pessoas neste momento.
Qual é que leva destas áreas a maior fatia?
A alimentação,
É?
sem dúvida nenhuma.
Começamos por aí, João.
Pode ser, é um bom tema.
Como é que estão os serviços de ação social no Serviço de Alimentação da Universidade de Aveiro? Qual é a demanda atual?
Atualmente e pós-pandemia, embora anteriormente a realidade fosse um pouco diferente e a pandemia de facto afetou, porque as pessoas não estavam na universidade, estavam à distância, também houve inovação a nível do ensino. Mas depois, e agora com a normalização, também considerando o aumento de custo de vida dos preços alimentares, está a haver um grande regresso das pessoas às cantinas. E poderíamos estar a falar neste momento e este ano, provavelmente atingiremos o meio milhão de refeições, 500 mil refeições no ano. Cerca de à volta de 2.500 refeições por dia.
Por dia, os alunos pedem coisas diferentes. Hoje ouvimos falar mais de veganismo, vegetarianismo.
Nós tentámos antecipar, e quando lhe falei na pandemia, foi tempo de oportunidade, foi exatamente isso que aconteceu. O facto de a atividade ter diminuído permitiu-nos um prazo de reflexão e de introspeção que permitiu dimensionar novas ofertas. E posso dizer-lhe que neste momento nós somos a única universidade do país que tem um restaurante vegetariano. Algo que foi pensado e que foi concretizado no momento em que houve tempo para o fazer. E um restaurante que é exclusivamente refeições vegetarianas, com pratos que foram testados previamente, houve um período de testagem, e que é aceito pela comunidade com grande entusiasmo, mesmo não vegetarianos, dizendo que a comida é muito boa. E essa, de facto, foi uma experiência inovadora, que muito nos enriqueceu. Depois de uma experiência onde recuperamos materiais, ainda recentemente procedemos à remodelação do espaço. É não só a refeição que é diferente, como também de grande qualidade, e aí tem a ver com os produtos que utilizamos.
Também locais.
Tentamos estabelecer parcerias locais. Essa é uma estratégia que ainda não desistimos de. Estratégia e batalha que ainda não desistimos de vencer, e penso que agora conseguimos talvez encontrar a estratégia correta para utilizar mais produtos locais, porque se por um lado nós incentivamos e fizemos capacitação, porque nós não podemos esperar que um pequeno produtor ou um produtor
Tenha capacidade de
que tenha
resposta, não
capacidade de
é?
resposta
Para tanta.
para tanta demanda e principalmente que estejam habilitados a concorrer à prática, porque nós estamos condicionados ao Código de Contratação Pública, estamos condicionados, e bem, porque as regras são iguais para todos, às plataformas de concurso. Portanto, para fazer um concurso, as pessoas têm que concorrer no âmbito de uma plataforma. Ou seja, as regras são iguais para todos, o processo é igual e, portanto, não há aqui distinção. Só que isso implica capacidade, implica conhecimento para operar nessas plataformas digitais, o que nem todos estão habilitados. Então, o que nós tentamos foi fazer capacitação para que as pessoas. Capacitação em termos de aquisição de conhecimento e conhecimento para operarem com as plataformas eletrónicas, para que os pequenos produtores pudessem concorrer. Acontece que eles têm custos de produção, têm custos de transporte, têm custos de distribuição, têm custos de vasilhame e eles repercutem tudo isto. E, portanto, os volumes para eles que são capazes de produzir não são suficientes, por exemplo, para eles não imputarem ao bem que nos fornecem o custo de todos estes custos associados. E nem sempre eles conseguem competir com os grandes distribuidores. Isto é um problema, porque nós chegamos ao ponto de termos, por exemplo, produtores locais a fornecerem os grandes distribuidores, e o grande distribuidor concorre com os produtos desse pequeno produtor a um preço inferior àquilo que ele é capaz de nos colocar. Isto parece um paradoxo. E nós tivemos de compreender esta dinâmica. Na medida em que chamamos e conversamos com os produtores, porque é que aqueles grandes distribuidores, em que são vocês que entregam os produtos, como é que eles nos entregam a nós o produto mais barato e aquilo que vocês são capazes de nos entregar? E só para ter uma ideia, que é um exemplo que eu dou, que é uma alface. Quando temos um grande alface, um tabuleiro ou uma caixa leva 4 alfaces. Esse tabuleiro custa 1 euro. Significa que esse tabuleiro...
Como é que eles conseguem isso? Agora baralhou-me.
Como é que eles conseguem?
Esses preços.
Pois, mas o tabuleiro é 1 euro, não é? Uhum. Significa que esse euro do tabuleiro vai ter que ser imputado ao custo de alface. Se esse tabuleiro leva 4 alfaces, estou a imputar mais 25 cêntimos a cada alface. Agora, o que é que faz um grande distribuidor? Eles têm uma política em que, por exemplo, se ele tem os chamados rappels, em função da quantidade que eles vendem no final do ano, há uma percentagem que o agricultor ou o produtor tem que lhe entregar. Portanto, para o comerciante, para o distribuidor, ele vai conseguir ter um preço inferior do que aquilo que o produtor consegue colocar. Porque vai jogar com o rappel, vai jogar com as penalizações, por exemplo, do tempo de espera, se ele não entregou a tempo, porque qualquer incumprimento do contrato tem penalizações. Tudo isto reflete em benefício do distribuidor e em prejuízo do produtor. Nós não temos rappel, nós não temos custas de lhama, temos é que articular a nossa estratégia de recepção de produtos, criando condições para que quando o produtor, por exemplo, nos entrega o vasilhame, nós tenhamos condições de ele poder recolher. Se isto acontecer, então o custo de vasilhame já não vai ser imputado ao custo do produto. E é isto que nos vai permitir... Ou vai permitir ao produtor, com a garantia da nossa colaboração em termos de práticas de recolha de vasilhame, é só um pequeno ponto na toda a cadeia de distribuição, mas já vai poder reduzir os custos do produto. E isto é importante perceber.
E vocês estão altamente empenhados em ajudar o produtor.
Estamos por uma razão muito simples, ou seja, a universidade é um agente da economia local. Faz todo sentido que a universidade desenvolva estas políticas de proximidade com a sua comunidade, porque no fundo a universidade relaciona-se com toda a comunidade, e nós temos que entender que a Universidade, no caso particular da Universidade de Aveiro, é um hub, é o principal hub, por onde vêm as cidades, para estamos a falar de 20 mil pessoas. Se nós considerarmos a própria população da Universidade, mais estudantes, mais professores, mais fornecedores de diariamente, estamos a falar numa cidade de 20 mil habitantes.
E quanto tempo na prática, João, acha que vai demorar até esta matemática está resolvida para que isto possa então suceder?
Ok, então vamos pensar em estratégias. Ou eu contacto vários produtores, ou então tento contratar alguém que represente todos os pequenos produtores. Então, em vez de ser a universidade um hub para onde convergem todos os produtores, a universidade pode utilizar aquilo, por exemplo, uma cooperativa, para onde os produtores já estão habituados, já têm os seus circuitos, e ser essa cooperativa ou esse distribuidor que vem à universidade. Isto reduz os custos ao produtor local. Para além de que, por exemplo, uma cooperativa pode já ter os seus circuitos de fornecimento e só tem que integrar a universidade, que já tem a sua lógica de distribuição e a sua estratégia. E, portanto, é mais um cliente. Isto pode reduzir custos. O que significa que eles podem concorrer em condições mais vantajosas. Porque, além destes processos, há outro que é a própria legislação favorece a produção local. Há legislação em que, se um produtor tiver a produção e a distribuição na mesma NUT, há fatores de majoração em concurso público que pode levar a uma majoração de 11% em termos da sua proposta. Ou seja, se ele ter fatores, critérios de valorização em termos de preço, que podem significar 11% no preço final, ou no valor final. Esta discriminação positiva é muito vantajosa, porque vai, acima de tudo, contribuir para a sustentabilidade e para a diminuição da pegada ecológica, ou da pegada de carbono. Porque se eu vou utilizar produtores locais, eu estou a reduzir os percursos e os circuitos que as pessoas têm que percorrer. Esta distribuição de percursos curtos contribui para a diminuição do consumo de combustíveis fósseis na distribuição, portanto estamos a contribuir para a sustentabilidade do planeta. E esta é também uma preocupação estratégica da Universidade, a sustentabilidade, nas suas várias dimensões. E nós tentamos também trabalhar esta.
Connosco hoje João Ribeiro, o diretor-delegado dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro. Começamos pela alimentação, porque é a fatia maior, não é, que leva aqui a atenção dos Serviços de Ação Social, mas um dos temas quentes e que eu acredito que os nossos ouvintes querem ouvir uma palavra do João, diz respeito ao alojamento.
Sim, Aveiro, de um momento para o outro, viu a sua oferta em termos de alojamento subir bastante, ou seja, atingir níveis estratosféricos. Isto para as famílias é, de facto, um grande fardo e é uma fatia muito significativa dos custos de educação com os seus filhos. Mas nós aqui na Universidade temos uma população diversa. Há estudantes que beneficiam de apoio social, pela sua condição económica, pela capitação do seu agregado familiar, e, portanto, esses podem beneficiar de duas situações, ou alojamento próprio na Universidade, ou não tendo a Universidade capacidade para alojar esses estudantes, com oferta própria, ou seja, alojamento universitário. Há também um financiamento, que é o que está designado como um complemento de alojamento, onde é paga uma, no caso de Aveiro, penso que anda à volta dos 300 e poucos euros, em termos do complemento de alojamento, para fazer face aos custos de alojamento que existem na cidade, na oferta privada. Portanto, a Universidade, não podendo corresponder, estamos a falar de estudantes carenciados, com um determinado nível de capacitação...
Era isso que eu estava a pensar, não é? Existem critérios de elegibilidade, imagino, não é?
Existem, tem a ver com a capitação, tem a ver com o rendimento agregado familiar e com a capitação de cada elemento agregado familiar. Portanto, isso é que vai condicionar se o estudante é beneficiário ou não de apoio social.
Há muitos pedidos indeferidos, João. Como é que estamos em termos de pedidos, de capacidade de resposta?
Ora bem, nós temos, neste momento andamos com um nível de pedidos de apoio social, deve rondar este ano, entre 4.500 e 4.600 estudantes que solicitam apoio. Apoiados serão à volta de 4.100. Portanto, podemos entender aqui, dentro dos pedidos e dentro daqueles que são, de facto, beneficiários do apoio social, temos aqui um diferencial de cerca de 500, 600 alunos entre os pedidos efetivamente atribuídos. Há estudantes, inclusive, muitos deles, que nem sabem, que são incentivados a concorrer, porque às vezes são carenciados e nem sequer concorrem. E nós tentamos identificar estes casos. Essa é a nossa preocupação. Tentar, aliás, a Universidade, inclusive a Universidade, para além disso que são os apoios oficiais, a Universidade também dispõe uma parte significativa do seu orçamento, ou seja, uma parte significativa, em apoios que são suportados por receita própria da própria Universidade. A Universidade tem medidas de apoio. Tem aquilo que se chama, o que nós chamamos o Fundo Social, com várias medidas de apoio, que vai desde apoio à alimentação, desde apoio ao alojamento, desde a participação em projetos e atividades, em quais os estudantes têm uma pequena remuneração sobre essa participação. Portanto, tentamos, de uma forma ou de outra, contrabalançar e compensar dificuldades que eles têm, envolvendo-os em atividades da universidade. Mas este fundo social, felizmente, não tem um orçamento, e a universidade tenta acorrer a qualquer estudante, porque há instituições que têm um orçamento para esse fundo social, e, portanto, esgotando, deixa de apoiar. Felizmente, essa não é a prática da Universidade. A Universidade tenta apoiar todos os estudantes que carecem de apoio, garantindo que eles podem concluir o seu percurso académico até ao final e, portanto, ir com sucesso. Tentamos garantir isso. Portanto, agora, o alojamento, como estávamos a falar, tem essas peculiaridades. Agora, há outros que, de facto, não beneficiam. E isso, a oferta privada é a única solução. E esta está muito elevada. Os custos são bastante elevados. Se a Universidade pode acorrer a isto, obviamente que não. Obviamente que não. Como é que a Universidade pode ocorrer? E a Universidade está a fazê-lo neste momento. Está a aumentar a sua oferta. A Universidade, neste momento, vai construir 5 novos blocos residenciais.
Que vão ter capacidade para alojar quantos estudantes, João, mais ou menos?
Neste momento, nós temos, não temos todas disponíveis, porque estamos com remodelação de instalações, porque algumas delas já têm mais de 30 anos, carecem de investimento, de manutenção e de reabilitação. Mas até, se considerarmos mesmo esta oferta aqui, que não está disponível por fruto dessa requalificação e reabilitação, mas a Universidade tem uma capacidade de cerca de 1.100 camas. Irá aumentar essa capacidade em cerca de mais 500 camas.
Há pouco o João falava que, então, no que diz respeito ao alojamento, existem estes dois tipos de apoio. Ou a Universidade dá o próprio alojamento, não é? Disponibiliza, ou ajuda, não é, o estudante a encontrar esse alojamento fora das instalações da Universidade de Aveiro. E eles conseguem, de facto, encontrar?
Ora bem, têm muita dificuldade em encontrar. Nós temos um serviço, é que chamamos alojamento qualificado, naquela ajuda que é a quem procura alojamento, porque há muitos proprietários de alojamento que nos solicitam apoio na publicitação da sua oferta. E nós fazemos, desde que obedeça a critérios que nós consideramos essenciais que o alojamento tenha, nomeadamente casa de banho, se tem ou não cozinha. Portanto, tudo isso vai contribuir para nós dizermos e se entendermos que aquilo é qualificado, nomeadamente o preço, se tem recibo, se não tem recibo, que é um outro problema. E, portanto, isso, nós fazemos a publicitação dessa oferta privada, desde que satisfaça requisitos que nós consideramos essenciais e que são, de facto, uma ajuda ao estudante, e chamamos esse serviço alojamento qualificado por nós, na medida em que tem critérios. Essa é a nossa ajuda. Quanto ao alojamento em que há, de facto, contribuição monetária, essa contribuição vem do Orçamento do Estado através da DGES. Portanto, é o tal complemento de alojamento. Mas isso são estudantes bolseiros, estudantes com necessidades, que, face à sua capitação, têm a necessidade desse apoio ou estão dentro dos limites de abrangência para a atribuição do apoio social. Os outros que não são objeto de apoio social, porque a sua capitação excede aquilo que é o limite, portanto, aí não há apoio, a não ser ajuda a tentar encontrar através da oferta privada, através do serviço que nós publicitamos.
Mas eu estava agora a ouvi-lo falar, João, e aqui a ver ainda as perguntas que tinha para si e a gerir o tempo, porque ainda falámos um pouco só e um pouquinho que sei, não é? Mas é o que temos possibilidade neste final de tarde. Alimentação e alojamento, falta o desporto, a cultura, a saúde mental, enfim, as bolsas de estudo, mas ainda aqui dentro do serviço de ação social, de providenciar, não é, uma ajuda a quem dela necessita, pensamos sempre no estudante, não é? Eu estava a pensar em todos os grandes profissionais e investigadores ao serviço da Universidade de Aveiro, que às vezes também precisam de ajuda, ou não?
Precisam, e cada vez mais, e particularmente estudantes de doutoramento. Porém, nós temos que considerar, quando falamos de apoio social, estamos a falar primeiro e segundo ciclo, ou seja, licenciatura e mestrado. Todo o apoio que é dado a alunos do terceiro ciclo, doutoramentos, são medidas que são encontradas dentro da própria universidade e dentro daquilo que a universidade consegue suportar. Por exemplo, uma coisa importante, que é a saúde, como acabou de referir, mesmo o serviço de saúde, que estão no âmbito da ação social, são dirigidos aos estudantes. Quando nós falamos de ação social, estamos a falar de apoio aos estudantes, não aos funcionários. E um docente é um funcionário, um não docente é um funcionário, e, portanto, a este nível, existe o Sistema Nacional de Saúde e outros subsistemas ou sistemas de saúde, ao qual eles podem recorrer. Portanto, as valências que a universidade disponibiliza no âmbito da saúde é dirigido ao estudante.
E então voltamos ao estudante. Muito mudou, João, desde os seus tempos de estudante, porque o João foi estudante também na Universidade de Aveiro, não é? Como? Eu sei que sim, começa logo a rir, claro. É mais fácil agora para o estudante, João? E ele não sabe, ou não é? É difícil sempre, desde que tínhamos 20 anos.
É mais apoiado. É mais apoiado. Eu, de facto, fui aluno na universidade e com muito orgulho, porque a Universidade de Aveiro moldou-me. Moldou, e como moldou muitas outras pessoas, porque se o meu número canográfico é 2532, hoje em dia já vai nos sentir muitos.
2532. Super, não é?
Exatamente, e a universidade, quando eu entrei, em 83, não teria mais de 1500 alunos, ou por aí, 1000 alunos. Portanto, sendo eu 2532, já há 10 anos antes, em 10 anos foram bastantes, já lá não estavam, portanto tinha 1000 e tantos alunos. A realidade era completamente distinta, havia 3 edifícios. A universidade hoje está em 3 cidades: Aveiro, Águeda e Oliveira das Mães. Portanto, são 3 polos. A oferta da universidade hoje é uma oferta dual, universitário e politécnico. O ISCA não integrava a Universidade de Aveiro. Hoje o ISCA faz parte da Universidade de Aveiro, assim como a Escola de Saúde, portanto, assim como os testes, os cursos de especialização tecnológica, em Oliveira das Mães. Hoje a universidade tem uma diversidade de oferta que não se compara minimamente àquilo que existia na altura. Aquilo que existia na altura era algo que hoje se recupera e se está a recuperar, que era o sentido de comunidade. Porque os maiores embaixadores da Universidade de Aveiro são os seus próprios estudantes.
Sem dúvida.
A universidade, de facto, cria e fomenta uma identidade muito própria e muito sui generis. E é evidente para muita gente que a Academia de Aveiro tem o seu quê de especial. O atual reitor, o professor Paulo Jorge Ferreira, aliás, recentemente eleito presidente do CRUP, que é uma grande felicidade também termos o nosso reitor, mais um reitor, presidente do CRUP, ele recorrentemente retoma os valores fundacionais da universidade, prescritos pelo Veiga Simão, na altura, em 73, ministro da Educação, que eram 3 princípios fundamentais, que era a ligação à região. De facto, a universidade ainda hoje mantém, como um dos seus princípios basilares, a ligação à região. Aveiro não seria o que é hoje sem a Universidade de Aveiro.
E o quanto impulsiona, não é?
Exatamente. Outro dos valores, outro dos princípios, era a internacionalização. Mais de 100 nacionalidades em Aveiro. Portanto, Aveiro é, de facto, a Universidade de Aveiro é, de facto, uma universidade internacional e cada vez mais internacional. E outra questão que se levanta, que na altura fazia todo sentido, porque nós estamos hoje já a caminhar para havia aquela questão do 4.0, 5.0, economia 5.0, hoje fala-se por exemplo 5.0, ou seja, toda esta digitalização da economia, nós hoje tratamos com processos digitais. Como falou há pouco, podemos gravar ou podemos fazer...
Okay, no YouTube, nas redes sociais, enfim.
Nada como o contacto presencial, que esse eu acho que prevalece e deverá ser privilegiado face ao distanciamento cada vez mais das relações humanas. Portanto, nada como o contacto humano e estar frente a frente. Então, a modernização administrativa era outro dos pilares de desenvolvimento da universidade. Se na altura fazia sentido que havia o papel e nós estávamos a começar a entrar na era dos computadores... da computação, da informatização, e nessa altura fazia sentido largar o papel para passar para a digitalização, eu acho que hoje isso ainda faz muito mais sentido. Ou seja, o volume de informação que hoje é processado e hoje é tudo digital, nós hoje temos que passar por uma mudança de procedimentos, continuamos, se passamos do papel para o digital, hoje do digital temos que passar para o tipo de economia. E, portanto, são estes valores fundacionais da universidade que fazem todo sentido ainda hoje. Isto é de uma visão extraordinária.
É um trabalho em construção. Vai ser difícil terminá-lo, não é, João?
Não terminará, porque sendo a universidade uma universidade jovem, no contexto nacional, uma universidade com uma identidade muito peculiar, muito própria, com uma ligação à sua região e às suas gentes também muito particular, mas criou aquilo que eu costumo dizer, o DNA da universidade. Uma identidade em que as pessoas se identificam, assumem como sua e inclusive que a propalam. Ou seja, de facto, os alunos da Universidade de Aveiro são os principais embaixadores da Universidade de Aveiro e, recorrentemente, nós ouvimos alunos, a melhor academia do país. Eu não tenho qualquer dúvida quanto a isso.
Era o que eu lhe ia perguntar e era assim que ia encerrar este nosso chá, João. Ficaríamos aqui a conversar e vai voltar, já sabe. Nós precisamos de conversar mais consigo, de conhecer todos o melhor, um pouco melhor por dentro, não é? Dos bastidores, neste caso, dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro. E era isso que lhe ia perguntar. Com tanto gosto, com tanta paixão e com tanto brio que tem pelo trabalho, por esta equipa enorme de pessoas que ajuda a gerir, a fazer funcionar, o que seria necessário para então o nosso SAS ser uma referência no país, o melhor do país?
Eu terei alguma reserva em responder a isso por uma razão muito simples, porque poderia parecer imodesta da minha parte referir qual é a nossa realidade.
Então vamos criar, vou trocar a pergunta, colocá-la de forma diferente, ou seja, qual seria o protótipo possível, não é, para termos os pés no chão, possível, mas o melhor possível neste momento? Como é que seria esse protótipo?
Oh, Maria João, eu posso dizer-lhe que...
Era não ser necessário, não é?
Não, sim, isso de facto. Mas repare, em termos daquilo que é a ação social hoje no contexto das universidades portuguesas, eu sei onde é que está a Universidade de Aveiro. E não entenda isto como sendo imodéstia, ou não entenda, mas de facto...
Num país católico como o nosso, não é? Atrevo-me a dizer e a lembrar Santa Teresinha, que dizia que a verdadeira humildade é a verdade. Portanto, se é verdade...
Então, eu vou, talvez as pessoas compreendam e talvez me perdoem se isso for entendido como imodéstia, mas os meus colegas perguntam como é que conseguem fazer isso. A pergunta que me fazem, faça aquilo que nós fazemos, é como é que o conseguem fazer. E, portanto, isto evidencia claramente que nós fazemos diferente e fazemos bem. E, portanto, e as pessoas admiram aquilo que nós fazemos. Os meus colegas recorrentemente dizem, como é que vocês fazem isso? Fazemos porque é possível fazer. Fazemos porque temos um reitor empenhado no apoio ao estudante e apoio à sua comunidade. Fazemos porque é um reitor que se preocupa genuinamente com as pessoas e, portanto, para mim, como diretor delegado da Civilização Social, não me impõe quaisquer reservas relativamente àquilo que se pretende fazer. E, portanto, esse é um compromisso que eu tenho, que assumo como pessoal para com ele, pelo facto de ele confiar em tentar implementar, fazer o melhor, tornando a universidade uma referência naquela que é a ação social no país. Não tenho dúvidas quanto a isso. E, portanto, eu prefiro falar naquilo que me dizem e na pergunta que me fazem do que dizer onde é que nós estamos.
E quem nos está a ouvir não pode ver o brilho no olho do João Ribeiro, mas eu tenho a sorte de poder ver e dividir consigo e assinalar. Até faz faísca, o que demonstra muita paixão, não é? Muita entrega. Os alunos batem à porta do SAS? Ou, voltando aqui ao digital, é digital o pedido? Ou não? Vão lá mesmo?
Há várias situações. E a nossa dificuldade é detectar as situações quando o aluno não vai. Porque um aluno carenciado normalmente tem vergonha e não refere o seu caso. Há muitos casos que nos chegam de pessoas que nos relatam situações que são do seu conhecimento. Aí nós intervimos imediatamente. Há relatos, por exemplo, dos funcionários, dos professores, e nós atuamos imediatamente. Mas tem, pode ser, muitos deles, claro, chegam lá e nós avaliamos. Também temos plataformas digitais por forma a exporem os seus problemas. E são atendidos pelas assistentes sociais, são atendidos pelos psicólogos, em outro tipo de casos. E nós tentamos identificar de forma que podemos ajudar. Há uns que vão pelo seu próprio pé, há outros casos que nos conhecem e nós somos nós que vamos e chamamos para avaliar o caso. Portanto, é muito diverso. Uhum. Mas, de facto, uma constatação é que aquele aluno que realmente está numa situação de grande carência é um aluno que se recolhe e que não relata o seu caso. E essa é uma preocupação nossa, é tentar detectar estes casos. Como é que o fazemos? Se ele está na residência, nós tentamos perceber através dos funcionários, das encarregadas das residências, e isso tentamos que nos alertem para, para essas situações, para nós podermos atuar. Porque para nós é fundamental que os estudantes da Universidade de Aveiro encontrem na sua universidade condições
para
estudar e prosseguirem os seus estudos com sucesso. Isso é fundamental. E, portanto, nós tentamos, mas nem sempre é possível, mas tentamos.
João, há pouco falava também de um dos três pilares, onde eles era a internacionalização. Eu imagino que os serviços de ação social também chegam aos alunos que estudam na Universidade de Aveiro.
Essa é uma grande questão, que também tem várias dimensões na sua abrangência. Há dois tipos de estudantes. Há os estudantes internacionais e há os estudantes estrangeiros. É ligeiramente
distinto. Como é que é essa distinção?
Porque, repara, um aluno internacional e um aluno estrangeiro, um aluno estrangeiro, para vir para Portugal, ele tem que fazer prova de subsistência, senão não entra no país. E, portanto, está condicionado aí. Portanto, um estrangeiro que venha para Portugal tem que fazer, perante as instituições nacionais, prova de que tem rendimento de subsistência e não precisa do Estado português para estar cá. Inclusive, está obrigado a fazer um seguro de repatriamento, caso essa condição não se venha a verificar. Um aluno internacional é um aluno de outra nacionalidade que não a portuguesa, que está cá em situações, por exemplo, os alunos do SPALOP são estudantes que podem aceder ao ensino superior português num regime idêntico aos estudantes nacionais, através dos acordos que são estabelecidos entre o governo português e os governos desses países. E esses, sim, podem beneficiar do apoio social e beneficiam do apoio social. Um estudante estrangeiro não tem apoios sociais. Lá está, é de base. Se ele tem que fazer prova de rendimento, não pode recorrer ao apoio social. E perguntas...
Temos então, conflito burocrático, não é? Porque a realidade depois é outra.
Pois, porque a própria legislação não prevê apoio aos estudantes estrangeiros. Não há formas de apoio social ao estudante estrangeiro. Para além do mais, com a internacionalização, pretende-se, com essa política de internacionalização, fazer valer a qualidade da formação que é ministrada na Universidade e em Portugal, e, portanto, se alguém opta por estudar para o estrangeiro, é no sentido de bem beneficiar desse reconhecimento, dessa qualidade de ensino. Portanto, nós estamos a ir buscar alunos, inclusive a própria legislação impõe que o custo da formação seja integralmente suportado por estes estudantes e não prevê qualquer tipo de apoio, não faz sentido. Portanto, no princípio em si daquilo que é o aluno estrangeiro,
já reuniu muitas vezes com a sua equipa, João, por conta de casos assim?
Já, porque há situações em que...
Como é que se descalça esta bota?
Tentamos, dentro do possível, lá está, dentro das medidas do Fundo Social, que é os fundos suportados por receita própria da Universidade, a correr àquelas situações que são mais prementes. Mas aí é a Universidade que suporta, através das suas receitas, e não através de fundos que vêm do Orçamento de Estado, ou que vêm dos fundos comunitários, ou seja, todos aqueles fundos que suportam o ensino, neste caso o ensino superior. E isto é um problema, porque não só o governo não o definiu, como por exemplo na altura da pandemia, houve uma das diretivas que foi avançada, que é as instituições deveriam procurar dentro dos seus recursos formas de apoiar os estudantes. Então, lá está, o ónus sobre as instituições. O que é que nós fizemos? Mantivemos em funcionamento 365,25 dias por ano, a funcionar no Natal, a funcionar no dia de Ano Novo, a funcionar no dia de Páscoa, com o voluntariado dos nossos funcionários, precisamente para suportar essa comunidade estrangeira que ficou cá e que não tinha forma de voltar ao seu país. E isto é notável, porque lá está o ser português, a entreajuda, a solidariedade, que é uma característica muito própria do povo português. E os funcionários da Universidade disponibilizaram-se voluntariamente para manter em funcionamento os serviços que apoiasse esta comunidade que não tem outro recurso. É que já muita gente se esquece que não havia restaurantes. muita coisa fechou. Estudantes não tinham recursos, não tinham forma de voltar ao seu país, porque não podiam voltar, nem tinham locais onde pudessem fazer as coisas, porque estavam fechados, não havia oferta. Foi a Universidade de Aveiro que implementou um conjunto de medidas de apoio. Por exemplo, havia estudantes que estavam em confinamento, a refeição era deslevada ao quarto, conjuntamente com a sessão académica, os estudantes estavam confinados no alojamento na cidade, conjuntamente com a sessão académica, as refeições eram deslevadas. Portanto, houve um conjunto. Reparo que eu lhe disse, a Covid foi tempo de oportunidade. Porque mesmo estas interações dentro das entidades da Universidade de Aveiro tiveram que ser implementadas e tiveram que funcionar. E, portanto, tiveram que se encontrar soluções que eram imprevistas, situações imprevistas, e tiveram que encontrar situações que fossem de conta que eram verdadeiramente as necessidades. E, portanto, os alunos não deixaram de ser apoiados, foram apoiados com medidas e soluções que foram encontradas à data, face à sua especificidade. Portanto, esta é que foi a realidade. Mas foi a Universidade que teve que se encontrar, porque não havia medidas, nem havia outras formas de fazer que não fossem as próprias.
Última pergunta deste Chá Promete, João. E então, posto isto, lembrando do equilíbrio de dar e receber, como é que poderíamos, dentro ou fora da Universidade, ajudar o SAS, os Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro? Como é que podíamos retribuir a entrega, o empenho, o carinho?
A comunidade em geral, reconhecendo aquele que é o valor da Universidade, como uma entidade que está com a comunidade local e o reconhecimento desse valor, seria muito importante. Em que sentido? Nós teremos que ter não só uma cidade, ou temos a região, mas teremos também uma cidade que reconheça a Universidade como algo que mudou a sua vida. Porque hoje Aveiro seria completamente distinto que se não fosse a Universidade. E, portanto, terá que haver um entendimento, seja naquilo que é o poder local, seja naquilo que é a Universidade, tem que haver uma convergência, não só a ação social, porque eu também falo da Universidade, não só da ação social, terá que haver uma convergência de vontades no sentido de haver uma necessidade de atuação que beneficie não só os estudantes carenciados e outros, aqueles que são beneficiados da ação social, mas que beneficie toda a comunidade, quer a universitária, quer a cidade, porque, no fundo, Universidade e Aveiro são inseparáveis e são uma unidade só. E é nesta conjugação de sinergias da universidade, da cidade, convergindo os vários poderes local e universitário, no sentido de servir a comunidade e entender a comunidade como uma só, que tem e merece ser servida por estas duas grandes entidades.
E terminamos assim, de forma brilhante e tão bem, esta edição do Chá das 5. João Ribeiro, foi um gosto.
O gosto foi tudo meu, foi tudo meu. Muito obrigado, Maria João, pela oportunidade. E foi um gosto imenso.
E um até já, João, até breve.
Até breve, muito obrigado.
Assim que nos ouve, bem haja, bom resto de sexta-feira, ainda há muita sexta para viver. E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.